Olá, você está escutando o podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Laura Intrieri e hoje eu vou falar com a Morgana Krieger. Ela ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado em Administração Pública e Governo pela sua monografia, falando sobre conflitos urbanos na cidade de Medellín e São Paulo. Vamos lá? Morgana, obrigada pela sua presença, obrigada por estar falando comigo e por estar contribuindo aqui com o nosso projeto.
Muito obrigada pelo convite, na verdade, Laura, é muito legal poder contribuir também para a divulgação da pesquisa, que eu considero como sendo tão relevante. Se a gente está produzindo conteúdo para a sociedade, a gente não consegue levar esse conteúdo até a sociedade, então acho essa uma iniciativa incrível, é um prazer estar aqui.
Fala um pouco sobre você, quem que você é, como que a AGV surgiu na sua trajetória e como que você decidiu, enfim, entrar nessa vida acadêmica.
Eu, na verdade, tinha uma profissão, né, uma carreira no campo social com organizações não governamentais já há muitos anos. E eu sempre levava, né, uma pós-graduação junto, parei um tempo para fazer o mestrado, voltei para o campo social. Mas aí chegou um momento que eu falei, nossa, o fazer diário não está me deixando refletir sobre as coisas que eu quero, né, ter mais tempo de ler, refletir, dialogar. Então, acho que está na hora de voltar para o doutorado ou voltar para a vida acadêmica. Eu comecei meu doutorado em 2016 e terminei no ano passado, em 2020, e a minha orientadora foi a professora Marley Posebon, que é uma professora bastante voltada para aspectos de negócios sociais, negócios de impacto, metodologia de pesquisa e geralmente metodologia de pesquisa mais qualitativa, e ela tem se voltado também cada vez mais para aspectos decoloniais e aspectos de pós-desenvolvimento, e eu me dei uma sondada nisso tudo, assim, ao longo da minha tese.
E conta pra gente, qual que foi o seu objeto de pesquisa depois dessa sondada?
Antes de entrar no doutorado, eu já estava trabalhando com questões urbanas, fazia um tempo, e eu entrei no doutorado, então, buscando estudar aspectos urbanos, né, questões urbanas, e eu não sabia muito bem ainda, dentro desse, né, desse cenário urbano, o que eu iria estudar. O processo que eu estudei em São Paulo, ele teve início com uma operação da polícia, né, uma operação policial, conduzida pelo governo municipal e governo do estado, lá nos Campos Elíseos, né, que é uma região pejorativamente chamada ou conhecida como Cracolândia, que foi uma operação que começou no domingo às 6 da manhã e na terça-feira, né, 2 dias depois, ela deu continuidade com o governo municipal demolindo os prédios daquela região. Então, o meu foco foram os conflitos urbanos e eu acabei estudando 2 casos. Eu estudei esse caso em São Paulo e eu queria ter um outro caso, não necessariamente para fazer um comparativo, mas muito mais para ter um outro caso em que eu pudesse também me ancorar enquanto eu estivesse fazendo minhas análises, né, querendo entender o que estava acontecendo. E eu fui para a Colômbia e na Colômbia eu comecei a estudar o caso de Medellín, que ficou muito conhecido pelos processos de desenvolvimento urbano. E lá eu estava estudando, na verdade, um outro processo de remoção, que foi a remoção de 2 bairros, um bairro chamado La Paralela e outro chamado 12 de Octubre, que eles estavam sendo removidos para a construção de um novo metrocable, que são os teleféricos que ficaram famosos, que servem como transporte massivo urbano na cidade, né? Então, esses foram os 2 casos de estudo que eu acompanhei para entender a perspectiva de conflitos urbanos. E a minha pergunta de pesquisa era: em uma situação de conflitos urbanos, como que os atores interagem? Então, eu queria saber como que essas interações no dia a dia contribuíam para o fortalecimento do direito à cidade.
Perfeito. E como foi para você, enfim, sincronizar, para você pesquisar essas 2 coisas em localidades tão diferentes? Você fez uma primeira, depois a outra? Você chegou a fazer mais de uma viagem? Deve ter sido um pouco desafiador, né?
Acho que tiveram diversos aspectos que foram desafiadores nesse momento. Uma das, acho que é uma perspectiva que é importante, né? Quando a gente está discutindo ciência, sempre existe uma, né, ou existe uma visão bem positivista de dizer que existe uma neutralidade do pesquisador frente ao que ele está pesquisando, né, que esse pesquisador tem um distanciamento. E para mim esse distanciamento já era muito difícil, porque eu estava lidando com pessoas que estavam sendo retiradas de suas casas, às vezes de uma forma bastante violenta, como aconteceu em São Paulo. Muitas dessas pessoas eram mulheres com filhos pequenos, então eu sofria junto esse processo, né? Então acho que tinha essa parte que já era muito difícil, e era muito difícil dos dois lados isso. E acho que uma das perspectivas que também foi difícil era que quando eu estava fazendo um campo de pesquisa, eu acabava me distanciando do outro campo de pesquisa. Então para mim era difícil esse distanciamento, tanto físico quanto emocional, mas também era muito interessante ver o quanto isso influencia no cotidiano de uma família. Então essa família acordava todos os dias às 5 da manhã, a remoção era a remoção, o fato de eles não terem para onde ir, não saberem para o que ia acontecer, quando que ia ter um projeto de reassentamento, era o primeiro tópico do dia e também era o último tópico do dia quando eles iam dormir. Então permeava todas as relações dessas pessoas no cotidiano, e são conflitos emocionais, e são perspectivas emocionais que são completamente deixadas de lado quando a gente está discutindo a racionalidade do Estado, a racionalidade da democracia, né? Que modelo de democracia que a gente tem. Em São Paulo, a região que estava sendo demolida é uma região considerada no plano diretor como zona especial de interesse social. E por ser uma ZEIS, ela precisa ter um conselho gestor para aprovar todo e qualquer plano que é feito para aquela localidade. Esses conselhos, eles foram formulados muito depois, né, de que ou a demolição já tivesse acontecido ou que, né, as pessoas já tivessem em vias de serem removidas, assim, então muito tempo depois que eles deveriam ter sido formulados. Mas você chegar nesse espaço e delimitar a forma que as pessoas devem agir, dizendo, deixem suas emoções de lado, porque aqui a gente vai discutir racionalmente sobre um problema, né? E o problema é que as pessoas não vão ter casa para morar amanhã, ou que elas já não têm casa para morar, né? É uma perspectiva muito, né, que eu apresento com outros termos na tese, mas que é uma perspectiva muito cruel, na verdade, né? Então essa é uma questão interessante. E o que eu consigo perceber também, que eu acho que foi um desenvolvimento relevante da tese, que são como os laços de confiança vão delimitar, né, o que essas pessoas estão fazendo, a forma como elas vão resistir para elas tentarem permanecer nas suas casas, ou se elas têm uma confiança maior no poder público, elas também vão dizer, não, eu confio no que o poder público tá fazendo, né? Então eu vou, de fato, sair da minha casa de boa vontade, porque eu acredito que o poder público vai, né, arcar ou vai, de fato, ceder os direitos que eu tenho de acordo com a lei. Mas essa relação de confiança, ela é uma relação muito tênua, ela é uma relação muito difícil, e ela é uma relação que já vem calcada de problemas, porque em diversos outros casos antecedentes, o poder público não concedeu os direitos que as pessoas deveriam ter alcançado quando foram retiradas das suas casas. A perspectiva do tempo desse processo, ela surgiu muitas vezes na tese também, né, durante a pesquisa. Então, a tese conseguiu perceber que governos conseguem utilizar o tempo de uma forma, né, eles conseguem utilizar o tempo, por exemplo, como ameaça. Ele vai dizer, você tem tanto tempo para sair, senão eu vou colocar a polícia, né? Ou ele consegue fazer um tempo enquanto uma promessa. Isso vai acontecer em 6 meses. Mas se você não tem algo para comer amanhã, ou um teto para você morar amanhã, são 24 horas muito diferentes das 24 horas de quem vai receber o seu salário por estar fazendo esse processo. Tem uma fala de uma pessoa que eu entrevistei, que ela fala assim, mas você não acha que essas pessoas tinham que sair dali, tinham que ser retiradas? Você moraria ali? Como se o fato de aquelas moradias não estarem num padrão estabelecido, ou num padrão que a pessoa considera como sendo o padrão ideal, daria o livre indulto para o governo, né, para governo municipal, estadual ir lá e fazer o que quiser com essas casas, né? Então, isso é de um pensamento bastante colonialista, dizendo, existe um modelo que é o padrão, e o que não está esse padrão eu posso destruir porque eu, né, tenho poder para tal. Mas acho que uma das questões que para mim foi importante foi de que perceber que o conflito, né, eu estava usando conflito urbano, e por que o conflito? Né, que o conflito é um elemento essencial. Né, então, as pessoas se posicionarem contra, as pessoas irem para a rua, as pessoas chamarem jornal, as pessoas terem vereador dando suporte, fazer audiência pública, ter esse conflito é o único modo de que a gente não tenha só relações de dominação exercendo poder na cidade. Né, é o único modo que essas pessoas têm de se posicionarem. Assim, então, quanto a gente puder dar suporte para que essas pessoas se posicionem, vocalizem suas demandas, tenham esse espaço de luta, e eu acho que a academia serve para isso também, né? Um dos elementos que pode dar muito suporte nesse processo, eu acho que é por meio do conflito que a gente vai conseguir criar uma nova forma de fazer cidade. Acho que esse é um processo de recebimento, de acolhimento que eu tive com muitos colegas e que eu acho que a academia ela é feita de generosidade. Então, eu acho que sem essa generosidade, a academia vai estar fadada ao fracasso. É uma forma da gente se aproximar com diversos atores. Então, se fosse em qualquer lugar, eu falava da minha tese, porque era a coisa que eu mais gostava de falar, como você pode perceber agora. Né? Então, foi um processo muito gostoso, assim, que eu recomendo que as pessoas se joguem e entrem de cabeça, que é o único jeito que eu acho que tem como fazer algo que você vai ficar muito contente no final.
Perfeito. Eu agradeço, então, Morgana, a sua presença aqui, está contribuindo, especialmente em momentos tão difíceis para a pesquisa no Brasil, né? Mas que no mundo inteiro a gente está vendo também o quanto a pesquisa é importante. Então, com essa sua mensagem de otimismo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no podcast.
Que bom. Obrigada, querida.
Este foi um episódio do podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Se você se interessou, fica ligado nas nossas redes sociais e no blog Impacto, da FGV e AESP. Eu sou a Lauren Trieri, o roteiro e a produção desse episódio ficam por minha conta, a edição é da Sara Batista e o apoio é da FGV e AESP Pesquisa. Até a próxima!